Então, na semana passada, nós tínhamos começado a ver sobre o Yitro. Nós vimos que o Yitro veio ao encontro do povo. Uma vez que ele ouviu tudo o que aconteceu com o povo de Israel, com Moshe, aquilo que Deus fez para eles, que Deus tirou-os do Egito. Então ele veio se encontrar com Moshe, ele veio junto com a esposa do Moshe e os filhos do Moshe, que estavam na casa dele desde antes da saída do Egito, quando nós vimos que o Moshe mandou eles voltarem para casa. Voltar para a casa dos pais. E o Yitro resolve aqui que ele quer se converter. É esse o motivo pelo qual ele vem. Ele quer se converter, ele quer se aproximar de Deus. E como nós vimos que o Yitro foi um grande estudioso e um grande teólogo da época, como nossos sábios falam, não teve uma idolatria da época que ele não conheceu. Ele foi um pesquisador. Ele foi pesquisando de coisa em coisa para ver onde ele encontra a verdade. É bem, bem incrível, e vamos ver hoje mais alguns detalhes bem interessantes e lições, na verdade, porque nossos sábios se atém muito a aprender lições do Yitro. Então, primeira coisa interessante que aparece nos livros, nos Midrashim aparece, é que existem aqui três coisas que poderiam e que normalmente acabam impedindo uma pessoa de sair da sua casa, que são as seguintes coisas. Primeira coisa, dizem nossos mestres, não é igual ouvir e ver. Tem muitas notícias que correm por aí. Olha só, já isso nós estamos falando de Midrashim já de muitos séculos atrás, falando sobre fake news. Tem notícias, ouvi uma notícia e aí? Então imagina que o Yitro recebesse no WhatsApp uma notícia dizendo que os judeus saíram do Egito, atravessaram o mar, caiu man e veio água da rocha, guerra com Amalek. Pode até receber foto lá do mar aberto que algum soldado egípcio conseguiu mandar ainda antes de ser afogado. Recebeu, tá bom, ele ouviu falar dessas coisas todas, mas não quer dizer que é verdade. Então, o Yitro poderia ficar, falar, quer dizer, tá bom, estão contando essas coisas e aí, não quer dizer nada, pode ser que é mentira. O Yitro conseguiu ficar comovido com essas notícias e sentiu que alguma coisa tem. No final das contas, ele conhecia o povo. Nós vimos que ele foi conselheiro do faraó e fugiu por conta disso. Ele provavelmente conhecia talvez até pelo próprio estudo dele, de toda a teologia que ele foi estudar, e de todas as religiões que ele foi conhecer, provavelmente ele era um cara que acabou sendo estudado e sabia que essa nação aqui vem de patriarcas muito especiais, e ele conhecia o próprio genro dele. Alguma coisa disse para ele que tem alguma verdade nisso, não é para ficar parado, vamos embora. Segunda coisa, ele era uma pessoa importante, ele tinha riqueza, ele tinha o seu palácio, ele tinha uma pessoa que estava muito bem. Abandonar tudo, largar tudo e ir lá para o meio do deserto se juntar ao povo, também não é qualquer um que vai fazer uma coisa dessas. E terceiro lugar, é o lado da honra. Eu sou sogro do Moshe. Quem que tem que ir para quem? Quem tem que ir até quem? Eu que tenho que procurar os mais jovens, ou o Moishama que tem que vir me procurar? Meu genro que vem me procurar, ele que tinha que vir aqui e falar, saímos. Ah, tá bom, não dá pra ele vir. Ele tá liderando, não pode sair de lá. Tá bom, então manda uma comitiva. De recepção, meu sogro, por favor, vem se juntar. se o Itrô desse muita bola para honra, ele não teria ido. Estaria lá sentado esperando. Mas ele não deu bola para isso. Porque a partir do momento que ele resolveu que ele quer se converter, e ele quer se aproximar de Deus, então qualquer coisa que seja uma desculpa, é desculpa esfarrapada. Deixa a honra de lado, deixa a riqueza de lado, deixa boatos, você está imaginando, são boatos, vamos embora. Vamos até lá, vamos nos juntar, vamos ver o que tem o povo a nos oferecer, e principalmente o que Deus tem a nos oferecer lá no deserto. E é interessante que quando ele chega lá, Deus avisa o Moshe. Moshe, o Itró está aí, chegou. Ele quer se converter. E eu, Deus, estou atestando que a conversão dele é séria. Ele não está vindo aqui porque vocês estão em alta. Ele não veio aqui porque vocês estão cheios de milagres, estão vivendo uma beleza aqui. Não é por isso que ele veio. Ele veio porque ele, de fato, é sério e ele quer se juntar, ele quer se aproximar de mim. E, portanto, você, Moshe, está dispensado de fazer as perguntas que um tribunal precisa fazer e as informações que um tribunal precisa dar para alguém que quer se converter. Comentamos, acho que no final da semana passada, quando alguém vem se converter, você precisa ter certeza que ele está vindo se converter porque ele ama ele com E maiúsculo, e não por outros motivos ou interesses. Então, para isso, você precisa deixar claro para ele. Olha, nós somos um povo perseguido. Então, você está vindo se juntar, amanhã você pode ir para uma câmara de gás. Você está afim mesmo? Está pronto para isso? Segundo lugar, você como um não-judeu, fazendo 7 mitzvot, garante tua parte lá no paraíso. Que são as 7 mitzvot dos filhos de Noé. Se você se transformar num judeu, o negócio é mais pesado, são 613 mitzvot. Tem certeza que você quer entrar nessa? Porque agora você ganha o paraíso fácil e você tem menos chances de perder o paraíso. Se você virar judeu, você vai ter 613 mitzvot. Aí as chances de ganhar o paraíso são mais difíceis? Dá, mas é mais difícil. E ao mesmo tempo você tem muito mais chances de pecar. Então você quer mesmo? Então tem uma série de perguntas e uma série de informações que você tem que dar para a pessoa para ver se ele de fato é sério. Por isso acho que Deus já avisa Moshe, essa parte está fora, pode dispensar. Porque eu, Deus, estou atestando, conheço os pensamentos de todo mundo e posso te afirmar e atestar que o Itró é sério. E o Itró vem e quer se juntar ao povo, e como o próprio Rashi aqui traz a pergunta, que nossos sábios perguntam no Talmud, nos Midrashim, Mashmuasha Mauba, o que foi que o Itró ouviu e veio? A Torá falava Yishma Itró, Itró ouviu. E pergunta ao nosso sábio, o que foi que ele ouviu e veio? E responde aos nossos sábios, Kriyat Yamsuf Milchemet Amalek. Isso é o Talmud. Ele ouviu sobre a abertura do mar e a guerra contra Amalek. Isso mexeu com o Itró. O Itró resolveu que ele quer vir, quer ver o que está acontecendo. E aqui nós temos que ver algumas coisas bem interessantes, muitas lições práticas para nós. A primeira coisa que nossos sábios perguntam é, ouviu? Itró ouviu? Só o Itró ouviu? As notícias estavam correndo. Já estava escrito no própria Asiashir, o cântico da travessia do mar, que os povos ouviram, ficaram temerosos de tudo que está acontecendo. Então, quer dizer, muita gente ouviu. Então, tudo bem, o Itró ouviu e o Itró veio se juntar e servir Deus. E os outros que ouviram? Qual a diferença? O que quer dizer que o Itró ouviu? O famoso Magi de Yerushalayim, Rav Shalom Shvadron, abençoado da memória, conta a seguinte parábola. Um camponês que nunca tinha visto um trem na vida. Para ele, o que existe são cavalos que puxam as carroças, tem bois que puxam arados, é isso que ele conhece. E um dia ele estava passeando, chegou numa cidade grande. Quando está chegando perto da grande cidade, ele vê que tem umas madeiras assim, com umas barras de metal em cima. Ele falou, puxa, isso daqui parece bem interessante, assim, à vontade. Estava precisando de madeira, eu preciso de umas barras, umas vigas. Legal que tem aqui assim à vontade para pegar. Bom, muito bom, vamos desmontar aí e levar para casa, levar para o campo. E ele começa lá a desmontar e de repente tem um trem que está vindo. Ele nunca viu isso. Ele vê lá longe vindo o trem percebe que tem alguém nos trilhos. E começa a buzinar, e começa a balançar sininho e buzinar e fazer um monte de barulhos para indicar que é para sair do trilho. Só que esse nosso camponês nunca viu um trem na vida. E quando ele ouviu aquela música, aquele som todo, ele lembrou dos casamentos lá no campo, que se toca música no casamento. E cada vez está mais alto, ele, puxa, achou bem legal. Então, esse negócio que está vindo, o meu encontro, deve ser a carruagem que está trazendo os noivos, que está tocando música, e ele começa a dançar em cima do trilho. Diz Rav Shalom Shvadron, vamos parar para pensar aqui. Esse sujeito em alguns segundos vai virar um... vai em desenho animado, vai virar um tapete. Ele está ouvindo. O ouvido dele funciona perfeito. Ele está ouvindo muito bem a música, tanto é que ele está dançando no ritmo. O problema dele é que ouvir, nesse caso, isso que está tocando da locomotiva, significa que você precisa sair de cima do trilho. Diz o Rav Shvaladron que é justamente isso que acontece aqui, nessa época. Você tem muita gente que ouviu que o povo de Israel saiu do Egito, ouviram que o povo de Israel estava acontecendo uma série de milagres no deserto, ouviram a abertura do mar, ouviram sobre a guerra de Amaleque, ouviram. Agora, entre ouvir e entender o que significa isso que você está ouvindo, tem uma diferença. Todos ouviram, tá bom, uma historinha bonitinha, simpática, muito legal, muito interessante, e parou por aí. O Yitro ouviu e entendeu. O Yitro ouviu mais profundo e entendeu que aqui temos uma indicação de alguma coisa que eu preciso verificar o que é exatamente. Eu estou vendo que tem uma indicação que, de fato, esse povo é um povo que está sendo regido por Deus. Então eu tenho que largar minhas idolatrias e me juntar a Deus. E da mesma forma, acontece muitas vezes que a pessoa ouve alguma história incrível, algum milagre que aconteceu com alguém. E a pessoa ouve e fala, puxa, história legal, e segue a vida. A história precisa trazer uma certa influência, a pessoa precisa entender que aquela história não é ao acaso. Muito mais ainda se acontece com a própria pessoa, mais ainda. Aquela história tem alguma indicação. E a pessoa precisa, então, interiorizar o que exatamente essa história está querendo dizer, o que esse episódio está indicando para a pessoa poder crescer por intermédio dessa história. Não tem o conhecimento. Verdade, ele não tem o conhecimento, tá certo? Isso é verdade. Então, em outras palavras, aquela, você tá certa, ele não tinha conhecimento sequer, então ele não vai conseguir entender. Então, isso nos demonstra o quanto que nós temos que ser estudados, nós temos que estudar para poder entender quando acontece alguma coisa, o que aquilo significa para nós. Daí entra o estudo. E aí você vê, o Yitro é um cara que era curioso, ele foi estudar, foi se aprofundar, então ele ouviu, já entendeu, entendeu a dica. E até isso nos liga ao próximo assunto que eu queria falar. O Yitro é um dos maiores convertidos que a nossa história tem. E a Torá começa a Parashá falando, Vayishma Yitro, o Yitro ouviu, Kohen Midian, o sacerdote de Midian, Roten Moshe, o sogro do Moshe. Peraí, por que a Torá está mencionando aqui que ele era um sacerdote de Midian? De uma forma geral, você não, até a própria Torá proíbe, você não pode lembrar uma pessoa que hoje fez chuvá de alguma coisa, se arrependeu e consertou alguma coisa que ele fez no passado, você não pode ficar lembrando ele do passado. O cara era ladrão, vamos supor, mas hoje ele virou uma pessoa decente. Você não pode chegar para ele e falar, ah, você lembra? Você era ladrão. Não é para provocar ele. Não tem que lembrar o passado dele. Ele hoje é uma outra pessoa. Ele hoje está se conduzindo como se deve. Então esquece o passado dele. Aqui a Torá está mencionando que ele era o sacerdote de Midian. Sacerdote de Midian significa que ele era idólatra. Por que a Torá menciona esse passado obscuro dele? O Alsher, que é um dos comentaristas da Torá da época do Arizal, ele era aluno do Arizal, colega do Arizal. O Alsher escreve que a Torá quer nos ensinar aqui qual foi o segredo de sucesso do Yitro. O que levou o Yitro a ter tanto sucesso de fato? E o Yitro conseguiu chegar a um nível tal que ele acrescentou um trecho na Torá. A gente vai ver depois, que tem uma história em seguida que acontece, que ele dá uma ideia para o Moshe, que é aceita por Deus e atribuída e inserida na Torá. Então, a Torá está querendo te dizer aqui qual foi o segredo de fato desse sucesso do Yitro. Diz o Alsher que o sucesso dele é Vagishma. Ele ouviu. O Yitro era uma pessoa que estava sempre disposta a ouvir e aprender. É uma pessoa que estava sempre de ouvidos abertos. E por isso a Torá te menciona quem ele era e quem ele virou. Não está querendo lembrar que ele era idólatra para menosprezar ele, desprezar ele. Não, pelo contrário. Para mostrar, olha só, o Yitro veio, você não tem ideia de onde ele veio. Você pensa que, não, vou te dizer de onde ele veio. Ele era o maior idólatra. Mas ele conseguiu se converter e virar toda a situação. Sabe qual foi a chave disso? Que ele era uma pessoa que estava sempre disposta a ouvir. Ele não era um sabe-tudo. Ele estava disposto a aceitar, ele era aberto a críticas, ele era aberto a ouvir coisas novas. E é justamente o que nós falamos antes, a velha Lupian também menciona sobre isso, que a diferença entre o Yitro e todas as demais pessoas é que o Yitro era uma pessoa honesta, que estava buscando a verdade. E justamente por isso que ele era aberto a ouvir. Porque ele estava constantemente em busca da verdade. A tal ponto que para ele se mexer e para ele mudar, ele não precisou de alguma coisa assim muito diferente na vida pessoal dele. Não foi uma introspecção que veio um anjo do céu falar com ele. Não é que ele teve revelação de Eliyahu HaNavi. Nada disso. Ele simplesmente estava ouvindo a mesma notícia que todo mundo ouviu. Mas como ele estava buscando a verdade, ele estava sempre de ouvidos abertos para buscar essa verdade, Quando ele ouviu, ele sentiu que aqui tem algo para indicar para ele. E ele foi buscar. Foi buscar de fato a verdade. E essa que é a chave do sucesso do Yitro. É ser honesto consigo, é buscar a verdade e estar disposto a ouvir o que os outros têm a ensinar a ele. Outra coisa também interessante é que a própria linguagem do Talmud, ao perguntar, pergunta Mashmua Shama Uba, o que foi que o Yitro ouviu e veio? O que significa que ele ouviu e veio? O que ele ouviu? O que quer dizer e veio? E nossos sábios explicam que quando uma pessoa vê alguma coisa acontecendo, a pessoa pode reagir de diversas formas. Primeira coisa, existem três formas que as pessoas, de uma forma geral, reagem a alguma situação muito diferente. A primeira reação é aqueles que veem um milagre acontecendo e isso não mexe com ele. Tá bom, ele passou. Nem dá bola. Existe um outro nível de pessoa, que é a pessoa que fica, de fato, surpresa. Uau, olha só, olha só o que aconteceu, que milagre, coisa incrível. E depois de 2 minutos, passou, esqueceu. Ele se impressionou, mas a impressão passou já. Que é, na verdade, a reação mais comum das pessoas. A pessoa fica encantada com algo que acontece, uau, sim, de fato, nós precisamos fazer alguma coisa. E depois de 2 minutos a pessoa já esqueceu e passou. Segue a vida. E existe a terceira forma, que é não deixar essa inspiração passar. Que é o que o Yitro está fazendo. Por isso nossos sábios enfatizam Uba. O que foi que o Yitro ouviu e veio? Quer dizer, não é só que ele ouviu e deixou passar. Não é só que ele ouviu, ficou impressionado e passou um tempo e acabou. Não. Ele ouviu e imediatamente se levantou e veio. E aqui a Torá está nos ensinando também algo muito importante. Quando uma pessoa vivencia, presencia, ouve alguma coisa que impressiona ele, alguma coisa que mexe com ele, ele precisa imediatamente fazer alguma ação. Porque se esperar, perdeu. Se esperar, a tendência do ser humano é esquecer. Tem uma história interessante que demonstra isso até. Na década de 20, o Hafetz Chaim, na Lituânia, tinha uma yeshivá. E um dia, eles receberam pelo correio um envelope. E abriram o envelope, tinha 500 rublos. Agora imagina se hoje, com o correio que nós temos hoje, ninguém vai mandar dinheiro vivo. 500 rublos é muito dinheiro. Não vai mandar nem correio registrado, você vai mandar esse dinheiro. E na época, correio lá da Polônia, Lituânia, mandar 500 rublos assim dentro do envelope, alguma coisa está errada. E o Hafetz Chaim ficou impressionado. Quer dizer, como pode ser que alguém mandou dinheiro desse jeito? E pediu para os secretários lá verificar exatamente de onde surgiu esse dinheiro. E eles foram verificar. E descobriram o seguinte. Que o homem que doou, fez a doação, tinha feito um negócio. E ele fez um negócio e ele prometeu, se esse negócio der certo, eu vou dar 500 rublos de doação para a yeshivá. E ele fez o negócio, e de fato o negócio deu certo. Só que já estava fechando o correio aquela hora. Ele não tinha como ir no correio, mandar com o correio registrado, nem talvez dava para fazer alguma transferência. Não dava para fazer, a hora não dava mais. Ele pensou, não tem problema, amanhã de manhã eu mando. Só que, quando ele estava indo para casa, ele pensou, não, mas espera aí, 500 rublos? Ah, não precisa, 500 rublos é muita coisa, né? Não precisa tudo isso. Acho que 50 rublos mandar para estivar é suficiente. Quando ele percebeu que ele estava pensando desse jeito, ele pensou, não. Deixa eu já botar os 500 rublos agora, eu vou mandar por correio normal, colocar numa caixa de correio na rua, porque se eu não mandar esse dinheiro agora, 500 rublos, até amanhã de manhã, se eu der 5, já vai ser muito. Então, é a tendência do ser humano. Na hora ele está empolgado, ele faz uma promessa, no caso, não precisa ser só a promessa. A tendência das pessoas... A tendência da pessoa, a pessoa se impressiona muito na hora, a pessoa decide eventualmente fazer alguma coisa, mas se deixa passar e não faz na hora, acaba perdendo. Então, continuando, então, a pessoa tem, às vezes, a impressão, mas se a pessoa não faz imediatamente alguma coisa, ele acaba perdendo o fio da meada, acaba esquecendo. Então, por isso, o Yitro está nos ensinando também aqui, que assim que ele ouviu, ele foi, ele não esperou. Se esperasse, deixa eu programar a viagem, deixa... Não, aí já acabou, já vai esquecer, já vai ficar. Ah, mas não, deixa, não precisa ir até lá, a gente se vira por aqui, não. Sentiu que tem uma inspiração para alguma coisa, vai e faz. O último detalhe que queria mencionar também hoje... é que o Midrash traz... O Midrash diz que, de tudo que o Yitro ouviu, ele ouviu, de fato, os milagres todos que aconteceram, mas no final das contas, qual foi a coisa que mais impressionou o Yitro? Diz o Midrash, é o que está escrito no versículo, que Hotzi Hashem et Yisrael miMitzrayim, que Deus tirou os judeus do Egito, que Deus tirou Israel do Egito. E aí você olha para isso e fala... Tudo bem, é verdade. O Midrash conta que até o nosso povo sair do Egito, nunca um escravo fugiu do Egito. Um escravo não fugiu do Egito. E aqui nós estamos falando de uma nação inteira saindo do Egito. Algo impressionante. Mas peraí, o que te impressiona mais? Uma nação inteira saindo de um país que eles eram escravos? Ou o mar se abrindo, o povo passando no meio? Mano caindo do céu, o que te impressiona mais? Por que me trouxe impressionou tanto assim com o povo saindo do Egito?
Acho que porque ele nunca pensou que tipo, eu ia conseguir, não é que eu ia conseguir, não sei, acho que ele estava tão cansado dessa história que aí ele achou que não ia dar certo.
Isso era muito forte. Então, o interessante que nós falamos na Haggadah de Pessach, que se Deus não tivesse nos tirado do Egito, então nós e nossos filhos ainda estaríamos escravos do Egito. E a famosa pergunta, tudo bem, parece muito interessante, mas espera aí, como assim, nós ainda estaríamos escravos no Egito? Mas já teve, ao longo da sociedade já hoje em dia não tem mais escravos, entre aspas, né, mas... Digamos que a maioria dos países libertaram os escravos, não tem escravidão. Então, o que significa que nós ainda estaremos escravos no Egito? Será que nós ainda estaremos escravos? Já teriam libertado. O livro Abir Yosef traz um pensamento interessante O que mantinha os escravos no Egito? Nunca um escravo fugiu do Egito, Midrash afirma. O que mantinha eles lá? A segurança era boa, o arame farpado era bom, o que tinha de bom? Os animais que eles colocavam para cuidar, o que tinha de tão forte, tão poderoso, que mantinha as pessoas como escravas? E a resposta é que o que os egípcios faziam para manter os seus escravos era quebrar o espírito dos seres humanos de uma forma tal que eles não ousavam pensar em liberdade, porque estava fora da cabeça deles isso. Eram pessoas tão quebradas emocionalmente que a pessoa nem pensava na possibilidade de fugir, de ser uma pessoa livre. Era como se isso deixasse de existir na cabeça das pessoas. Exatamente. Exatamente. No Holocausto também foi feito isso. Quer dizer, a pessoa que estava num campo de concentração nem imaginava o que significa ser uma pessoa livre, porque você quebra a pessoa em si. E é isso que faziam no Egito. E por isso que ninguém sonhava com liberdade lá. E por isso nunca nenhum escravo foi embora de lá. Agora, de repente, Deus pegou um povo oprimido e deprimido, um povo quebrado, e devolveu para eles a vida. Isso impressionou muito Itró. Porque isso está acima de qualquer outra coisa. Os milagres todos, tudo bem, abriu o mar, são milagres maravilhosos, incríveis. Mas pegar pessoas quebradas, que jamais pensariam ir embora de lá, e de repente transformar essas pessoas novamente em seres humanos dignos, pessoas que têm um alto respeito, pessoas que têm autoconfiança para sair de lá, isso de fato impressionou o Itró de uma forma muito grande. E é justamente isso que nós estamos falando ali na Haggadah de Pessach. Se Deus não tivesse nos dado naquele momento esse espírito, essa força, esse poder de ter esperança novamente, nós estaríamos até hoje lá. Pode ser que nem ia mais ter escravidão, mas nós estaríamos lá, ainda seguindo a mesma coisa, porque você está quebrado, você fica lá. Esse também é um ensinamento interessante sobre o Itró. É verdade. Eles foram tratados, o jeito que eles foram quebrados não dava nem a possibilidade de alguém pensar, imaginar e reagir. É verdade. É. Thank you.